final do ano passado, uma das edições do Bicicleta e Companhia falou do aquecimento global e da alteração do clima em diversas regiões do mundo. O aquecimento global é uma realidade comprovada por cientistas, estudiosos, ecologistas, geógrafos, geólogos e especialistas de diversas áreas em institutos, universidades e laboratórios do mundo inteiro.
Our planet is changing before our eyes.
Nosso planeta está mudando diante de nossos olhos, das profundezas do oceano ao topo das montanhas, do derretimento das geleiras a eventos climáticos extremos. O aumento representa o dobro de 30 anos atrás. Os oceanos estão mais quentes do que nunca.
Parts of the Amazon rainforest.
E cada vez mais rápido, partes da floresta amazônica têm produzido mais carbono do que absorvido.
A elevação dos níveis das águas em mares e rios, tempestades, enchentes e variações de temperaturas inesperadas. O resfriamento acentuado em lugares onde o normal é a temperatura elevada. E excesso de calor nas regiões onde o tempo mais fresco predomina.
É o caso de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde as temperaturas geralmente são as mais frias do Brasil. Há poucas semanas, a capital registrou 42 graus, a maior elevação da história na cidade.
No Bicicleta Companhia de hoje, nós vamos conhecer o trabalho do Rodamundos, que com o uso da bicicleta organiza diversas campanhas de doação para pessoas em áreas carentes de Porto Alegre. No mês passado, eles distribuíram ventiladores.
A Rede Rodamundos, cara, nada mais é do que acreditar na força das pessoas. É isso, cara.
A gente volta já para conversar com o Matheus Guerra. Fique com a gente.
Bicicleta e Companhia.
Hoje é também o dia que retornamos à programação da Rádio Sons do Sul e, como vocês já puderam perceber, com gente nova na equipe. Ao meu lado está Ana Torrezan de Souza, formada em produção cultural pela UF. Ela está nos ajudando a partir de hoje.
Isso, Marcelo. Estaremos juntos aqui, todas as quintas, nesse horário, com direito à reprise no domingo, às 10 da manhã, no Brasil, e 1 da tarde em Portugal.
O Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade ativa e sustentável e a humanização das cidades a partir da bicicleta.
Você pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp 21 96764 5940.
Lembrando que quem está fora do Brasil precisa adicionar o código internacional 55 antes do número. E depois sim, 21 96764 5940.
O Bicicleta e Companhia também está no facebook.com/bicicletaecompanhia e no @bicicletaecompanhia no Instagram.
Ana, hoje vamos conhecer o projeto Rodamundos, uma rede de solidariedade preocupada com questões sociais que utiliza a bicicleta para possibilitar doações a pessoas que residem em áreas pobres de Porto Alegre.
Pois é, a rede Rodamundos já organizou doações de roupas, alimentos, bicicletas e agora nesse calorão que está fazendo, o Matheus Guerra, que está à frente desse trabalho, está coletando ventiladores e distribuindo a quem precisa.
A gente começou essa ação através da Amélia. A Amélia é uma grande parceirona mesmo. A gente levava orgânicos para a comunidade dela fazia um mês já. Daí, seguinte, ela me mandou essa mensagem que ela precisava de um ventilador e não tinha dinheiro para comprar. Daí eu levei um ventilador para ela lá, me deu o estalo de fazer mais uma campanha, né? Porque a gurizada não consegue dormir, meu. É muito quente. Imagina, uma casa de madeira, um zinco em cima, sei lá o que é aquilo. Uma galera, não tem um ventilador, mosquiteiro batendo a fuzel. E a galera não tinha o alcance, que as pessoas não estavam dormindo por causa do calor e dos mosquitos. Enfim, são coisas que às vezes tu tem que estar presente no dia a dia para entender, né? Não é da sala do escritório lá que tu vai compreender. Tem que dar uma caminhada, né, cara? Uma pedaladinha na periferia.
Mas a rede Roda Mundos nasceu em 2018, não é isso?
Começou em 2018, a gente saiu da Ocupação Pandorga rumo à zona rural de Porto Alegre. A Ocupação Pandorga ficava na região central. Todos saíram lotados de roupa com suas bicicletas. Ali ainda a gente não existia, mas foi a primeira vez que eu tive essa interação de ver a possibilidade na bicicleta de somar de uma forma, mesmo que às vezes penosa, mas para quem recebe faz toda a diferença, né, cara? Enfim, era um pedal de 24 quilômetros. Falo com o Osmar, que é lá do Lami, que nos recebeu daquele primeiro carreto até hoje. É um grande professor, um cara que faz na comunidade dele há mais de 20 anos o trabalho, né? Então, já comecei com as trincas tudo na mão, tava andando, fui entregar para um gavião da ação social, tu me entende?
Solidariedade, será que você faz a sua parte? Ajudar quem tem necessidade, se tiver como, deve ajudar.
Matheus, vocês já conseguiram doar muitos ventiladores?
E daí, meu, já doamos mais de 1.000 pila em ventilador, cara. E vamos seguir até tá calor querendo ventilador. Fico até muito feliz de falar nessa ação. Foi um sucesso, velho. A galera com fé na vida porque ganha um ventilador e consegue dormir, velho. Isso a gente, classe média, seja alta, seja baixa, isso a gente vai demorar para entender o que é o sofrimento da galera que não tem os acessos que a gente tem, velho.
No último mês, Porto Alegre registrou a maior temperatura da história da cidade. Foi a capital mais quente do Brasil, um lugar onde as temperaturas normais sempre foram as mais frias ou amenas do país. Os termômetros marcaram 42 graus. Em alguns dias, a sensação térmica chegou a ser de 50 graus.
Forno Alegre. É assim que os gaúchos estão chamando a capital, que teve o quarto dia mais quente de sua história neste domingo. Oficialmente, a máxima em Porto Alegre.
É verdade que você começou a pedalar com frequência após a criação do projeto?
Eu comecei a pedalar de verdade depois que eu comecei a puxar os carretinhos, velho. Eu sou totalmente entusiasta, assim. Eu vivo e respiro bicicleta. É totalmente viável a mobilidade urbana através de tração humana, cara. A bicicleta te leva onde tu quiser, é só querer, cara. Não tem outra justificativa.
E como você avalia as condições que o poder público oferece para que os ciclistas tenham um pedal seguro na cidade?
Te dou minhas duas bicicletas se tu achar uma boa ciclovia na periferia. Pode vir buscar. Tem poste no meio da ciclovia da Ipiranga, a principal via de Porto Alegre. Eles não fazem um planejamento, cara. Eles não estudam o negócio, cara. É feito nas coxas, na minha opinião. Não estão nem aí, cara.
Mas existem as leis e elas devem ser seguidas em todo o país, não só em Porto Alegre.
O que adianta ter a lei se o cara já tem a mentalidade de que o ciclista é inferior, sei lá, porque ele não tem motor, cara? Não adianta. Lei é importante, mas a gente tem que mudar a mentalidade da galera. Já cansaram de me puxar arma, facão, tentam atropelar, tocam pra cima, querem te bater. A gente não tem proteção. Estamos peladaço, pedalando, e os caras estão com uma armadura de metal. tal de, sei lá, toneladas, sei lá quanto pesa um bicho desse.
Matheus, diante do que você nos disse sobre as condições para os ciclistas em Porto Alegre e o comportamento de motoristas, onde você considera mais seguro pedalar aí na cidade?
Cara, eu vou te ser bem sincero, eu me sinto mais tranquilo da comunidade do que andando na gate do Parcão. Na gate do Parcão os caras tentam me atropelar, na comunidade eu estou ali. A elite, velho, a elite aqui de Porto Alegre, bairro Moinhos de Vento, Parcão, essa galera, eles produzem violência, cara. É onde rola a manifestação fascista, na real, que pendura boneco de cabeça pra baixo com a galera que acha que é com Ku Klux Klan, tá ligado? Só que são um bando de brasileiro que não sabe a história do país, entendeu? Então, cara, essa elite tem que estudar a história do país antes de fazer qualquer movimento. A história cobra depois deles mesmo, entendeu?
E, Matheus, você vê condições de, através do cicloativismo, da mobilização dos ciclistas, enfim, da luta para que a cidade seja mais humana, melhorar essa situação quanto à segurança viária em Porto Alegre?
O buraco é muito embaixo, cara. A cultura da barbárie, da selvageria, velho, tá legitimada, cara. Então, quem é que vai pressionar, cara? A estratégia tem que ser muito inteligente, meu velho. E a violência, agora ela tá legitimada, entendeu? Nós estamos nesse ponto, entendeu?
No palco da sociedade, onde o ator negro só quer felicidade. Representar não foi fácil, 100 anos de liberdade. Pra inglês ver que não foi verdade. Te chamam sim, de neguinho Pelé ou então vagabundo. Vive as soltas correndo pelo submundo. Digam não para o mão na cabeça e tanta repressão. Pois onde está o valor da rainha Kelé, Benedita da Silva, de mãe menininha, Gilberto Gil? Quem não viu, simplesmente aplaudiu. O pulo de João até Jorge Aragão, carnaval, tradição, cartola, Jamelão, Grande Otelo e mais. Já não dá pra citar, Bob Esmore escreveu como se construiu nosso imenso Brasil. Nosso imenso Brasil.
Hoje nós estamos conversando no Bicicleta e Companhia com Matheus Guerra. Ele está à frente do projeto Roda Mundos e utiliza a bicicleta para recolher e distribuir donativos para pessoas que precisam nas áreas mais pobres de Porto Alegre. Antes você falou de grupos de extrema-direita atuando em áreas nobres da cidade. Você considera que essa violência contra ciclistas carrega também essa carga de preconceito?
Eu dedico algumas horas estudando racismo estrutural, que é a teoria do Silvio Almeida, Dr. Silvio Almeida, professor de direito. Gosto também do Mascaro. E, velho, pelo que os caras falam, meu, o sistema, ele gruda no teu subconsciente de uma forma mais complexa que o próprio medo de reagir, tu me entende, mestrão? Claro, não é só subconsciente. Por isso o nome racismo estrutural, porque se baseia numa estrutura onde o ato racista, apesar de tudo, ele gera poder para alguém, entendeu? E aí nós chegamos no capital, no capitalismo, na opressão.
Isso que você falou, a gente sentiu bem de perto aqui no Rio de Janeiro, quando Moise, um congolês que veio do seu país para fugir da guerra, foi assassinado na Barra da Tijuca. Ele foi espancado até a morte, depois de tentar receber uma dívida de trabalho de um dos proprietários de um quiosque na praia.
Pois é.
E alguns dias depois, ainda de mais perto da gente, o assassinato bárbaro de Durval Teófilo, de São Gonçalo, também aqui no estado do Rio de Janeiro. Um sargento da Marinha atirou 3 vezes contra ele e declarou à polícia que imaginou que Durval fosse um ladrão.
Segundo testemunhas, Durval tentou desesperadamente dizer ao agressor que ele também era morador daquele condomínio. Durval era negro.
Aí. Justiça. Uma palavra que não é respeitada, moro? Vários povos de todos os lugares do mundo, moro? Vive pedindo, Justiça. Fim do racismo. No nosso país, moro meu, o grito também é forte. As pessoas correm, moro meu, o tempo todo, pedindo justiça. Justiça porque levaram seus filhos. Justiça porque não tem comida na mesa. Justiça porque não tem emprego. Justiça porque o país é racista e não assume.
Enfim, né, cara, deu 400, 500 anos aí de pessoas sendo escravizadas nesse país e ninguém é racista. A gente tem um dos tipos de racismo mais sofisticado do planeta, porque ninguém é, mas todo mundo pratica. Tu entende como é que é o negócio?
Racistas otários, nos deixem em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais. Pois todos sabem, todos temem, a indiferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda autoridade, preconceito eterno. E de repente nosso espaço se transforma num verdadeiro inferno. E reclamar direito de que forma? Se somos meros cidadãos e eles o sistema. E a nossa desinformação ainda é a treta. Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais. Racistas otários, nos deixem em paz.
Racistas otários, racistas otários, nos deixem em paz.
Matheus, voltando ao projeto Roda Mundos, você nos disse que ele começou numa ocupação, na Cabo Rocha, em Porto Alegre. Você morava na ocupação?
Eu dava aula de jiu-jitsu na ocupação na época, dei por poucas semanas, assim. Eu fui de curioso para a ocupação, que, enfim, fica na Cabo Rocha. Hoje funciona uma ONG no lugar da ocupação e nós estamos junto com a ONG também. Nós gostamos de ir para ficar, não de ir para entregar e virar as costas e ir embora, sabe?
E a doação de ventiladores é apenas uma das ações que a Roda Mundos promoveu. Você recebe apoio de alguém para realizar esse trabalho?
Tenho apoio de muitos amigos, tenho apoio de muitos familiares, tenho apoio do povo também, que tá... Meu, eu não entrego os negócios, a gente tenta sempre construir alguma coisa, cara. O carreto da bicicleta, ele é o trabalho de base, mas tem muita coisa por trás, muita, muita coisa por trás. Agora eu fiquei, acho que das 9 da manhã até umas 5 da tarde em casa, o que não é normal para mim, respondendo contato de apoio, seja para o Quilombo dos Machado, sabe? Seja para o Beco, que a gente apoia, quer conhecer o projeto, enfim, meu, agora a gente está dando um passo a mais, sinceramente, cara.
Mas ao mesmo tempo, enquanto você desenvolve esse trabalho, gasta seu tempo, você tem que ter uma preocupação básica com o próprio sustento. Não é difícil conciliar isso?
Cara, eu fui demitido dos meus dois últimos empregos sem nem ser avisado que eu fui demitido. Tenho vivido com 600, 400, 800 reais. O meu financiamento coletivo me dá, em média, 300, 400 reais, velho. Cara, eu tenho um privilégio tão grande de não precisar me preocupar com essa coisa do dinheiro, que eu consigo desenvolver meu trabalho quase de forma plena, né? Se eu tivesse mais dinheiro, seria mais fácil, mas já que não tem, a gente toca o pau na máquina igual, velho.
Mas quem tiver interesse de somar nessa ação e ajudar a você nesse trabalho, deve fazer o quê? É através do @rederodamundos lá no Instagram?
Eu gostaria muito que as pessoas entrassem no perfil Rede Rodamundos e falassem conosco. Eu não me sinto confortável de pedir mais apoio, sendo que eu já estou bem resguardado, assim. Cara, quer me ajudar? Se inscreve no financiamento coletivo. Doa, estamos em campanha para o Quilombo dos Machado. Precisamos de ventilador, saca? Meu, tem muita coisa para fazer, é só querer.
O financiamento coletivo, a gente chega através do Instagram também?
O link do financiamento coletivo, ele está na bio do nosso Instagram, Rede Rodamundo. A plataforma que está o nosso financiamento coletivo é o Catarse. Vai lá no Catarse e bota a Roda Mundo. Vai aparecer nós.
Vamos tentar ajudar, fazendo nossa parte. Doando o que puder doar, faça o que pode.
Doe roupa leve, remédio, sapatos usados pra um povo que está entregue ao descaso, mas que luta pra enfrentar os seus problemas.
Ajudar nunca é demais,
nunca é demais.
A sua parte você faz.
Será que faz?
Ajudar nunca é demais, nunca é demais. Ajudar,
faça a sua parte.
Matheus Guerra, obrigado pela sua entrevista e fique certo de que o Bicicleta e Companhia está aqui para somar também.
O que eu queria dizer, meu, é pra gente acreditar na nossa força, velho. A gente não acredita do que a gente é capaz. O sistema se alimenta do nosso sofrimento e da nossa culpa, gurizada. Nós não podemos cair nesses redemoinhos malucos aí de fazer e não fazer nada. Eu te agradeço muito mesmo o espaço. Eu acho que eu tento passar o que eu acredito. Então tamo aí, meu, pra somar mesmo.
Sempre que precisar, procura a gente, que a gente ajuda a divulgar as ações através do nosso perfil também. Obrigado.
Meu, só valeu, velho. Muito obrigado, tá?
Ajudar não quer demais,
não quer demais.
A sua parte você faz.
Será que faz?
Ajudar não quer demais, não quer demais. Ajudar,
faça a sua parte.
O Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade ativa e sustentável e a humanização das cidades a partir da bicicleta.
Você pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp 21 96764 5940.
Lembrando que quem está fora do Brasil precisa adicionar o código internacional 55 antes do número e depois sim 21 96764 5940.
O Bicicleta e Companhia também está no facebook.com/bicicletaecompanhia e no @bicicletaecompanhia no Instagram.
A música também é uma forma de estimular a reflexão sobre o que estamos fazendo com o meio ambiente.
Então, vamos ouvir Caetano Veloso.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Mas te esqueceria. Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas.
Força mãe.
pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne, terra, terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria?
Bike News.
Paris vai investir 250 milhões de euros no desenvolvimento de sua infraestrutura e na manutenção de bicicleta nos próximos 4 anos. Milhares de novos suportes para bicicleta e um número maior de ciclovias serão introduzidas como parte do Plano Velo. Atualmente, a cidade já conta com mais de 1.000 quilômetros de ciclovias. Este ano, conforme planejamento divulgado em dezembro passado, a cidade deve transformar os 52 quilômetros de infraestrutura cicloviária temporária, criada durante a pandemia, em permanentes e adicionar outros 130 quilômetros de caminhos seguros para incentivar as pessoas a pedalar pela cidade. O novo plano vai incluir rotas que cruzam a cidade e vão até os subúrbios, garantindo que haja uma via segura para a locomoção de ciclistas em pontos onde eles são frequentemente colocados em perigo. O objetivo é possibilitar uma pedalada segura, conectando toda a capital francesa. Possível candidata a presidente da França, Anne Hidalgo foi reeleita prefeita de Paris em junho do ano passado, depois de introduzir uma série de medidas pró-ciclismo e favoráveis ao pedestre na cidade. Paris já investiu 150 milhões de euros em um plano inicial de bicicletas que foi amplamente elogiado por ser o início de uma revolução para a cidade.
No Brasil, a Prefeitura de Fortaleza alcançou a marca de 400 quilômetros de malha cicloviária na capital. Desse total, 50 quilômetros foram implantados pela atual gestão. De acordo com o prefeito José Sarto, até o fim do mandato, serão implantados mais 100 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, chegando a uma malha total de 500 quilômetros. Com esses 400 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias, Fortaleza registrou um aumento de 488% em comparação com 2013, ano em que se iniciou a implantação das primeiras ciclofaixas e ciclovias na cidade. Além de ciclovias, o governo municipal instituiu a redução da velocidade nas vias urbanas, proporcionando mais segurança a pedestres e ciclistas. Segundo a reportagem do G1, entre agosto e outubro de 2020, a cidade registrou uma redução de 53% do número de vítimas fatais no trânsito. Sim, está na nossa hora. Mas na quinta-feira que vem a gente está de volta aqui na rádio Sons do Sul.
Domingo, às 10 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal, tem a reprise desta edição. E depois, se você quiser ouvir novamente, a gente coloca na nossa plataforma no Spotify, que pode ser acessada através da nossa bio, no @bicicletaecompanhia do Instagram.
A gente está também no facebook.com/bicicletaecompanhia. Siga a gente, ajude a compartilhar nossos podcasts e o horário dos programas aqui na rádio.
Esta edição teve a produção e apresentação de Ana Torresan de Souza e Marcelo Santos.
Sonorização de Marcelo Santos.
É sempre bom lembrar, a pandemia ainda não acabou. Existe o risco de novas variantes e os cuidados com a higiene, o uso da máscara e isolamento social, caso você não tenha necessidade de sair de casa, devem ter continuidade. No Brasil, Leve seu filho entre 5 e 11 anos para ser vacinado.
Por aqui, nós estamos fazendo tudo em regime de home office. Eu e Marcelo, cada um na sua casa. O Estúdio Bicicleta e Companhia só está sendo utilizado para a sonorização das edições.
Para quem nos acompanhou até aqui, obrigado e esperamos vocês na próxima semana.
Até lá!
Bicicleta e Companhia. Bicicleta.